Programa Ponto de Vista.
Oito horas e oito minutos, nós estamos com o programa Ponto de Vista, já tradicional aqui na nossa região, tratando de temas tão importantes todos os dias. E hoje, um tema muito importante, é um tema histórico, né? Estamos falando da festa da Imaculada Conceição. A gente se recorda, claro, desde a criação da paróquia, em 1935, faz tempo, né? Dona Adilis tinha 2 anos, Dona Adilis? Tinha 2 anos. Mas antes, recordamos que já existia a Capela da Imaculada Conceição, atendida certamente pelo pessoal de Corumbá, né? Esses dias, vocês talvez não saibam, como eu sou professor de teologia pastoral, então foi feita uma pesquisa, os alunos de Corumbá fizeram uma pesquisa, porque cada diocese tinha que pesquisar a sua diocese, e apareceu muita coisa anterior a 1935 em Dourados, que tem a ver, pena que eu não trouxe aqui, né? Tem a ver com a nossa paróquia, na atual paróquia hoje, porque eles relatavam os padres salesianos que vinham aqui, né? Os primeiros padres salesianos, exatamente, os visitadores que saíam de Corumbá montado a cavalo, né? E passava por aqui, depois ia para Ponta Porã, que já era paróquia, né? Ponta Porã já era paróquia, paróquia São José, acho que é 1910, alguma coisa assim, né? Exato, exatamente, foi maior do que Ponta Porã. Então tem esses aspectos da história, eu já tenho alguns elementos que esses seminaristas pesquisaram já a partir da diocese de Corumbá. E depois, em torno da matriz conhecida, né, a cidade de Dourados foi se firmando. Neuza, e você desses aspectos das festas, você recordou, né? Que estava bem perto ali. Em relação ao primeiro bispo, Dom José de Aquino, a diocese foi criada em 1937, ele chegou em 1957, ele chegou em 1958, um ano depois. Você tem algumas lembranças?
Eu lembro assim da chegada, nos movimentos que toda a gente participava, e da festa que teve, mas eu tinha só 9 anos, né? Então, sim, não me lembro muito ali daquele momento das festas. Eu me lembro que todas as festas a gente estava ali participando como criança, né? E uma coisa que me marcou muito na catedral, essa imagem que a Solenir falou, que existe até hoje, e que eu carrego ela dentro de mim, na nossa capela da Imaculada Conceição, quando a gente entrava, do lado direito estava a imagem de Nossa Senhora da Conceição. A única coisa que eu não gostava, porque meu pai, ele gostava muito assim de acompanhar aquelas pessoas no velório e depois se levava para a igreja para benzer o corpo. Eu sou desse tempo ainda ali na catedral. Então, aquele tempo eu não gostava de ir na igreja, na despedida, porque ali abria o caixão. Eu lembro que eu tive um professor na faculdade, o padre Lalaco, aqui no seu antigo CEUD, né? E ele disse que quando ele foi padre, ele nunca olhava, porque ele foi do tempo também que levava o corpo para a igreja para benzer. Ele disse que nunca olhava no corpo do morto ali. Ele sempre desviava o olhar dele. Então, ali me marcava. Quando o único dia que eu não gostava de ir na despedida ali na capela que tinha da Imaculada Conceição era quando o padre ia benzer o morto ali. Mas ali tudo me marca, porque eu fui criada, estudei ali no patronato também de menores, que era chamado, né, que hoje é a Escola Imaculada Conceição. Então, eu devo muito à Imaculada Conceição, porque continuo ali. Nós trabalhamos, tive a oportunidade de trabalhar e servir 22 anos também na festa da Imaculada, ali na cozinha. Então, para mim, sempre é uma grande graça estar participando da festa da Imaculada. Como nossa mãe, nossa rainha, eu convidaria todos os ouvintes que tivessem essa dedicação na procissão, porque é uma coisa também que sempre eu gostei de participar e faço de tudo para participar na procissão da Imaculada Conceição. E ontem eu dizia até para a Sueli, como já foi dito também, como Dourados era, tinha poucas pessoas, parece que em poucas igrejas, que eu só lembro da igreja presbiteriana que existia, então todos participavam, era um grande movimento na procissão, um acompanhamento. Então hoje a gente sente falta porque muitos católicos deixaram de acompanhar a procissão.
Muito bem. Agora, dona Ana Rita, a senhora, como professora, a senhora citou o espaço educacional que tinha ali na catedral, né? Como é que surgiu esse espaço? Depois ali, a Unigran também começou ali, mas antes tinha, né? Era o patronato, né, que chamava, né?
Educandário Santo Antônio.
Educandário Santo Antônio.
Quais? As irmãs franciscanas que vieram.
Que começaram em 1954,
e o
bispo, né?
O Dão Teodade, que não era bispo ainda, cedeu. Sim. Ali para elas. Eu estudei ali, eu lecionei ali muito tempo, porque eu tinha um período no estado e outro no particular.
Sim. E como é que funcionava, né? Assim, como surgiu e depois como é que funcionava? Surgiu pela necessidade realmente da questão, sim, educacional, né? Aqui na cidade?
Sim, porque tinha alguns colégios estaduais, como por exemplo o presidente Vargas, foi bem antigo, e o Oswaldo Cruz, que era do professor Lins, que é evangélico.
O presidente Vargas, o Dom Teodardo, foi professor. Um dia eu falando com o Tetila, ele disse, nós fomos colegas lá, né?
Ali quem doou para a escola foi o Celso Amaral.
Certo.
E ele deixou claro...
Seu irmão, né, dona Lilis?
Que era para ser só para educação.
Certo.
Nem assim, quiseram uma vez pôr... ele era vivo ainda. A Secretaria de Educação lá, ele não deixou. Falou, não, é para ser educação, aula. Aula. Sim. E aluno. Professor e aluno aí.
Sim.
Então já reformaram, mas continua sendo... O presidente Vargas, que ele também, o nome foi ele que sugeriu.
Sim, e ali na catedral, esse espaço educacional, como ali, era que funcionava? Que séries funcionavam?
Até a quarta série.
Até a quarta série.
Não tinha, até a quarta ali.
Sim.
Tinha a educação, o pré, primeira, segunda, terceira e quarta série. E as irmãs franciscanas eram diretora, professoras também, e nós, né? Vou lembrar o quê? Da Marlene. A Marlene, ela também aposentou só no estado, parece. A Ilma Viseu, Ilma Dinardo. Você não lecionou lá, não, né? Várias outras que agora não me vêm assim na lembrança.
E eram muitos alunos?
Eram bastante. No começo não era tanto, mas depois enchia a sala de 38 alunos cada um, cada sala.
Uh-huh.
No começo eram menos, né?
Sim.
Mas depois, minhas crianças todas estudaram ali. Como eu lecionava, eu não tinha condições de pagar um colégio particular, mas era de graça para mim que lecionava. Eram três que estavam já lá e eu não pagava nada.
Uhum.
As irmãs eram caridosas, assim, nesse ponto.
Você sabe que agora, durante a reforma da catedral, que eu fui visitar um pessoal para pedir, né? E aí o pessoal dizia assim, eu vou ajudar porque eu fui aluno lá.
Pois,
né?
Que beleza.
Muitas pessoas disseram assim, não, eu fui aluno ali. Pessoas assim que não são de tanta idade, né? Então, ele funcionou até quando ali? Porque o rapaz mesmo que eu visitei, que é ali o dono do Fogão Mineiro, ele me disse que foi aluno lá, e ele é uma pessoa nova.
Eu saí
nova.
De lá quando eu estava, daí já tinha mais, já era normalista. Eu estava no terceiro ano, no segundo ano de normal, fiz só o primeiro ali.
Certo.
E daí nós fomos lá já para a chácara delas.
Certo.
Ali tinha aula de música, a irmã Inês Maria, francês com o professor Aloysio, sabe? Tinha francês, inglês, música, e tinha até corte e costura.
Ah, é?
Gislaine,
pode usar o microfone.
Então, não faz muito tempo, inclusive quando Dom Alberto resolveu que a escola não deveria mais funcionar ali.
Ah, então já é na época de Dom Alberto.
Sim.
Então, 20 e poucos anos,
houve,
né?
Houve um movimento muito grande na cidade, passeata e tudo mais, né? Por conta dessa decisão de Dom Alberto, né? Mas Dom Alberto, então, aquela teoria dele, que pessoas que podiam pagar uma mensalidade, não deveriam estudar ali. E aí ele fez uma permuta, não é? Não sei, mais ou menos isso. Aquela escola lá embaixo, que ele fundou,
nome.
Colocou o mesmo nome, mas ficou, acho que, dolorido aí para muita gente, viu, padre?
Pois deixa eu dar uma notícia para vocês, né? Até o meio do ano, aquelas salas que nós usamos para catequese, elas voltarão a ter aula de reforço. Nós estamos com um projeto, a Carminha, eu
que
e mais algumas pessoas da universidade, para pegar os alunos dos cursos, né, de pedagogia, letras, etc., para a gente ajudar, mas para crianças carentes, né? Então, durante a semana, nós vamos dar um destino àquelas salas.
Nesse sentido, a gente percebe, por exemplo, os franciscanos, né? E o meu tempo lá, Frei Anselmo, o próprio Frei João, depois Frei Maurílio. Quando o Frei Maurílio saiu ali da catedral, que houve assim já, né? Ele saiu porque, por conta da catedral ser entregue aos padres diocesanos. Mas ele foi na minha casa, em outras casas das pessoas que trabalhavam ali, e disse: eu tenho um dinheiro em caixa, e o dinheiro que eu tenho é tanto, e esse dinheiro deverá ser, não sei se ele foi na casa da Neuza, mas esse dinheiro deve servir para montar, de repente, um consultório aqui para atender as pessoas carentes. Só que isso não aconteceu, mas era o desejo do Frei com aquele dinheiro, né?
Nós também queríamos montar um consultório, mas até a vigilância sanitária nos deixar, a burocracia é grande, né? Por isso a gente precisa ir achando outros meios. Aí foi que surgiu a Carminha, que é pedagoga, né? Trabalhou no Colégio Imaculado, agora ela saiu definitivamente. E ela que fundou, juntamente com o Dom Redovino e o Padre Wilson, o Centro de Apoio à Vida, que hoje é uma referência, né, na cidade, né? Ela também está montando conosco agora esse trabalho para a gente utilizar as salas durante a semana. Que durante a semana, durante o dia, elas ficam paradas, né? E a gente gostaria de dar um destino. Então, nós vamos começar devagar, mas vamos retornar a este período inicial, né? Agora, claro, adaptado aos nossos tempos, porque escola tem bastante, o Estado e a Prefeitura, né? E as escolas particulares, hoje nós temos bastante. Mas nós queremos ajudar também a população que precisa, que é a finalidade da igreja também, ajudar os que precisam neste campo educacional também, retornando àquela finalidade primeira da Imaculada Conceição.
Mas em cima continuam os cursos de teologia.
Sim, curso de teologia, curso de tudo quanto é coisa nós temos lá, né? Bastante. Muito bem, agora são 8 horas e 19 minutos. Tem uma música aí da Imaculada? Você procura enquanto eu vou falando aqui, viu? Pra gente tocar uma música da Imaculada. Isso, vamos lá. Vamos ouvir uma música da Imaculada, daqui a pouquinho já retornamos.
Preciosa és, Senhora dos céus, como Redentora, Mãe do Salvador. Fostes pequena, mas grande em amor, vestiste a pobreza com serva fiel. Fostes o elo entre a terra e o céu, deste face humana a Deus. Mostraste a força que a pureza dá aos que pelo Espírito se deixam guiar. Traz, Senhor, as bênçãos do céu que brotam das águas do trono de Deus. És Mãe Rainha de todos os povos, somos filhos teus. Santidade e pureza sem fim nos dá coragem pra dizermos sim aos caminhos de alegria e dor que nos levam ao amor que é o céus, como Redentora, Mãe do Salvador. Fostes pequena, mas grande em amor, vestiste a pobreza com serva fiel. Fostes o elo entre a terra e o céu, deste face humana a Deus. Mostraste a força que a pureza dá aos que pelo Espírito se deixam guiar. Traz, Senhor, as bênçãos do céu que brotam das águas do trono de Deus. És Mãe Rainha
alegria e dor que nos levam ao amor, que é o Senhor.
Programa Ponto de Vista.